8:04. A gente volta para falar sobre história de Guaratinguetá, algo sempre bacana, e relembrar algumas situações e momentos, né? E para isso nós trouxemos o Denilson Luiz, que está aí à frente de Novos Olhares das Sete Maravilhas de Guaratinguetá, com uma exposição bem legal. Essas fotos, inclusive, já estão aí disponíveis para acesso, e o Denilson vai explicar tudo direitinho para nós. Seja bem-vindo, Denilson, tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Então, esse projeto a gente está desenvolvendo, eu e junto também com o artista visual Júnior Santos.
Legal.
O projeto tem duas vertentes, a parte fotográfica, que é minha, e a outra parte artística, né? Ela foi feita na entrada do Shopping Buriti.
Tá.
Né? Ficou naquela parede, logo ali na entrada.
Uhum.
E a exposição fotográfica a gente tem levado para vários lugares.
Legal.
No próprio Buriti Shopping a gente
teve uma exposição, um momento lá,
depois no museu. Já levei em algumas feiras, levei na escola Joaquim Vilela, lá ficou o dia inteiro, fiquei o dia todo conversando com os alunos sobre
eles
a
comemoraram
história.
Até 70 anos esse ano, né?
A escola foi fazendo.
Meio que por conta disso também, né?
E também porque a escola desenvolve um trabalho excelente com os alunos de todas as áreas. E eles têm tempo, uma atividade de exposições de arte, eu fiz parte dessa.
E eles falam muito da história de Guará, que é necessário, né?
Sim, é necessário. Um dos objetivos dessa exposição fotográfica é essa. Resgatar essa ideia das Sete Maravilhas.
Legal.
Que ela começou a partir de 2008 com uma lei, né?
Uhum.
Na época, feita pela Câmara, que colocou para o povo escolher quais seriam as Sete Maravilhas de Guaratinguetá.
Isso.
Existe essa ideia de Sete Maravilhas do mundo, mundo antigo.
Isso.
Guaratinguetá também tem as suas Sete Maravilhas.
O Brasil tem uma das Sete Maravilhas do mundo, Cristo Redentor. Né?
E daí então, Guaratinguetá tem as suas Sete Maravilhas, e essa exposição fotográfica, esse trabalho, esse projeto, ele vem para isso, para resgatar a história de Guaratinguetá. As maravilhas fazem parte daquilo que representa a identidade da nossa, né? Do nosso
você
município.
Você já tinha as fotografias antes da exposição, ou você pensou, não, eu vou fazer uma exposição e vou fotografar essas Sete Maravilhas, ou foi um convite da prefeitura? Como aconteceu?
Algumas fotos eu já tinha, né? Que eu venho produzindo fotos, assim, como fotógrafo eu produzo mais de 20 anos. Guaratinguetá aqui já tinha algumas fotos, né? Eu gosto muito daquela região do Gomeral, né?
É fantástico.
A estação ferroviária, que também faz parte das maravilhas, eu acho um prédio maravilhoso, né? E depois...
O pôr do sol ali é fantástico.
Nossa,
né?
É perfeito.
quase uma década de 20.
Sim. Através dessa essa exposição, até me obrigou a pesquisar mais sobre esses monumentos, né? Aqueles monumentos que fazem parte ou da fundação da cidade, por causa da matriz...
Tá.
Santo Antônio, ela é o monumento arquitetônico fundante da cidade de Guaratinguetá, né? Que a partir de 1630, na época, uma igrejinha de pau-pique que estava sendo construída, ela foi aumentando até chegar nessa configuração atual.
Nossa.
A estação ferroviária, estava comentando agora, né? Ela é do início do século XX, 1914, e ela, assim, aqui no Vale Paraí, no estado de São Paulo, ela é considerada uma das mais belas construções, estações ferroviárias. Ela, inclusive, é estilo inglês, estilo vitoriano. Ali tem muitas partes dessa construção
além
que ainda são originais.
Além da importância do transporte ferroviário.
Exatamente.
Época, né? Então,
faz
não é importante só para Guaratinguetá, é a importância de Guaratinguetá para o Brasil.
Exatamente, porque
época.
Ali que seria, era todo o escoamento da produção na época, né? De café, que ainda estava vigorando bastante aqui.
Uhum.
E também a estação, ela é um espaço de troca de ideias, de convivência. Porque com a estação que ligou o eixo Rio-São Paulo, então, para cá vieram pessoas também com novidades da imprensa que via para cá, com jornais, revistas.
Uhum.
Daí Guaratinguetá passou a ser inserido nesse eixo Rio-São Paulo. Isso representou muito para a cidade, né?
A partir dos seus estudos, a sua visão naquele momento da fotografia ou do fotografar muda também?
Muda muito. Primeiro que assim... Quanto mais história, quanto mais você vai com uma pesquisa pronta para o momento fotográfico, isso ajuda muito o nosso olhar. E eu também sempre penso não só na foto que eu quero produzir, mas também qual vai ser o impacto disso em quem vai ver a minha foto.
Ah, a mensagem que você vai passá-la.
Exatamente. Como a gente estava lidando com monumentos que diz respeito à nossa história ou à nossa identidade, uhum. Então eu procurei fazer uma pesquisa bem grande para poder vir à tona toda essa representatividade. Então, por exemplo, no caso da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito, que eu achei maravilhoso fotografar. Eu sempre fotografei, uhum. Mas é de Aparecida, de Guaratinguetá, eu fotografei pouquíssimas vezes. E de uns anos para cá eu vim fotografando. E neste ano fotografei especificamente para o projeto. E conversando com o presidente da associação, né? Da Cavalaria.
Fernando Guimarães.
Exato. Ele que me colocou a par de muitas maravilhas que acontecem com a cavalaria, uhum. Ela é assim uma maravilha que ela está todo ano se renovando. É uma tradição que vem de pai para filho, de neto, de avô para neto.
Não, e ano que vem completa 300 anos.
Exatamente. Eu fiquei sabendo dessa informação, achei maravilhoso, porque ela é realmente algo espetacular para Guaratinguetá. É considerada, se não for uma das maiores, ou a maior. É procissão a cavalo. Procissão é isso cavalo. Que ele me ensinou. Isso. É mais do que a cavalaria, é uma procissão a cavalo.
Aí na
né?
hora de você fotografar, você de alguma maneira transmite, né?
Exato. E é uma maravilha onde mais participa o elemento humano. E traz também à tona essa parte da religiosidade que faz parte da nossa fundação.
Será que o nosso ouvinte conhece as sete maravilhas de Guaratinguetá?
Então,
sem pesquisar na internet, pesquisar. Hein, ouvinte?
Vai procurando, vai puxando na memória.
Manda aí.
Que você imagina.
Vou dar uns dois
parte.
Se ninguém mandar, eu conto todas elas.
É, ele já falou aí da catedral, do Gomeral.
Já citou algumas.
Gomeral, né? Algumas. O bairro Maravilha, digamos assim. Pra onde você olha,
tudo
é lindo.
Né? Ô, Denilson, você é. Já, qual é o, vamos dizer assim, o ramo, qual é. Quais são os aspectos da fotografia que mais te agradam, que você geralmente faz. Com mais prazer?
Principalmente duas, que é a de natureza.
Uhum. Tá.
Por isso que o bairro do Gomeral me fascinou e ainda fascina demais, né? Todo o conjunto que tem de recursos naturais, não é à toa que ela faz parte das Sete Maravilhas, o bairro do Gomeral, tanto pela visão macro, que toda aquela exuberância daquele bairro, como também o detalhe, né? Tá. Então, tem o passarinho, tem uma flor, sim. Tem aquele conjunto que acontece tanto na parte grande angular de uma lente, ou numa macro, que a natureza acontecer nos seus pequenos detalhes.
O olhar do fotógrafo nesse quesito, ele ensina muito. Porque esses detalhes, eles trazem beleza para o dia.
Exatamente.
Você ter a capacidade de olhar para dentro de uma flor e perceber o desenho dela, uma gota que está naquela folha, o rio passando. Não é todo mundo que tem essa poesia dentro de si,
E é nesse aspecto que a fotografia, ela educa ou reeduca o nosso olhar.
É verdade.
Porque nossa visão sempre é mais aberta. Por causa dos nossos olhos, a gente não tem, às vezes, a atenção para o detalhe. Uhum. A fotografia ajuda a chegar nessa pequena realidade, que
assim
também expressa
disse,
a realidade.
Né, a cavalaria, a gente olha num todo, mas o detalhe daquele momento, o olhar da pessoa que está naquela procissão, né? Tudo isso é poético, é a poesia registrada por meio das lentes.
E aí, no caso da cavalaria, que tem esse aspecto assim, de história, né? De uma cultura que ela acontece, se renova a cada ano, o elemento humano que participa ali, no seu momento de expressão, de fé, eu acho espetacular. Sempre o meu desafio é tentar captar esses momentos.
É.
Daí que entra o fascínio da fotografia.
Né? Além da natureza.
A natureza seria a fotografia de pessoas, de retrato, o elemento humano da fotografia, que eu acho muito interessante.
De pegar
por
os
isso
detalhes
que nesse aspecto,
do olhar,
do olhar, da expressão, no caso, por exemplo, da cavalaria, é tentar pegar naquele momento a expressão de fé daqueles que estão participando.
E isso a pessoa lá do Gomeral, por exemplo, né, tem um documentário muito bonito no YouTube sobre o Gomeral, que são pessoas de sabedoria, assim, gigantesca, que a gente senta e ali numa pedra no Gomeral e conversa, porque a gente está a poucos minutos do Gomeral, mas a vivência daquele homem que é um homem do campo, né? Que tem gente que não vem pro centro todo dia, vive ali, produz ali.
E no caso do bairro do Gomeral, acho que é um fenômeno maravilhoso ali, que se você for ver todos que tomam conta dos empreendimentos, seja o restaurante, o chalés, etc., são, na grande maioria, se não for a maioria, é de mulheres. Ah, elas que estão à frente lá. Tem uns documentários muito maravilhosos que fizeram recentemente sobre o trabalho das mulheres do Gomeral. E elas que estão à frente.
Inclusive, uma das pousadas mais famosas ali, de mais nome, leva o nome de uma mulher.
Exatamente. Que é a Dona Ana. Perfeito. É, lá sim você vai ver quem que está à frente. São mulheres. Seus maridos ajudando, mas elas que estão à frente, elas que aparecem. Eu acho lindo isso daí. É uma representatividade muito interessante, né? Você... A gente fala sempre do homem do campo, mas ali é,
isso, é a mulher.
É excelente. Excelente. Nessa exposição, quais aspectos técnicos assim também? Porque às vezes a exposição traz também outros fotógrafos, né? Colegas que querem, ou estudantes, querem poder ver a técnica, enfim. Sim. O que, que você tentou imprimir ali nesse sentido?
No caso, por exemplo, eu fui lá na escola Joaquim Vilela. Eu achei interessante, porque eu passei o dia todo lá, das 7 da manhã até, até quase 7 horas da noite. Daí você observa como que a fotografia atinge cada um. Tá. Então a gente teve criança assim que olhava e ficava muito curiosa. Ah, como é que foi feito isso? Como é que aquilo? Teve aluno que pediu para mim nome de equipamento fotográfico, que despertou nele a vontade de fotografar. Bacana. Né? E aqueles que nunca tinham visto, nunca tinham tido um olhar com atenção para certas maravilhas. A exposição que eu tive aqui, que eu montei no museu, Conselheiro, teve uma menina de 15 anos, que ela está completando agora, este ano, 15 anos. E ela, por causa desse aniversário dela de 15 anos, ela pediu fazer ensaio fotográfico. E ela quis incluir, fazer um ensaio fotográfico ali perto da estação ferroviária.
Ah, que legal.
Ali do lado dos trilhos. Porque ela ficou impactada.
Eu não tinha percebido ainda.
É, porque a gente sempre passa por questão do trânsito, passa ali perto,
não presta atenção.
Não. E quando você para olhar os detalhes, a beleza, muda. E no caso dela, mudou. Ela ficou maravilhada e quer fazer um ensaio lá, entendeu?
Você, de exposição para exposição, você atualiza as fotos ou você tenta manter as mesmas imagens?
Eu tenho tentado atualizar. Cada vez que eu consigo mais fotos, e principalmente verba, né, poder colocar, eu acho importante sempre trazer mais para as pessoas conhecerem mais sobre cada maravilha que eu tentei representar. Uhum. Né? E cada uma vai ter um impacto para, conforme o público. Pra, por exemplo, para quem participa da cavalaria, e lá na escola Joaquim Vilela, vários participam.
Então, alunos,
ou o pai, ou o avô. Eles participam, né? E eu, no caso de outras maravilhas, que tem um aspecto religioso, né? Que movimenta, que criou aquela maravilha, também atinge um outro público, né? Para quem gosta de natureza, o Gomeral chama muito atenção, né?
E como essas 7 maravilhas foram escolhidas? Quem decidiu?
Olha, foi em 2008, a Câmara, ela promoveu, né, um concurso para escolher as 7 maravilhas. E teve uma participação gigantesca. Foram quase 130 mil pessoas que votaram. Ou pela internet, estavam nos seus inícios, ou votação em papel.
Mais pessoas do que a população da cidade, né?
Então, eles chegaram a um número, segundo que o vereador na época que criou essa lei, o João Pita, falou que chegou a um número de 60 maravilhas, 60 pontos. E depois desse daí chegaram ao número de 20, 21. Foi montada uma comissão que daí chegaram às 7 maravilhas, né? A minha ideia agora com esse projeto, de a partir das 7 maravilhas, eu parti para um projeto maior que seriam as maravilhas.
Sim.
Que para mim tem outros prédios.
Isso, outras, né?
que poderiam também fazer parte das maravilhas. O Instituto, por exemplo, acho um prédio maravilhoso, Flamínio Lessa.
E não tá, né?
Não tá lá. Uma outra coisa que acontece todos os dias em Guaratinguetá, que são as garças ali perto do Rio Paraíba.
Nossa, sim. Se a gente observa,
elas saem de todos os bairros e vão até lá. Exatamente, ela que dá o nome, né? Né, as garças, a nossa cidade. Para mim também é um fenômeno. É uma maravilha, acontece diariamente. Então, num novo projeto, eu quero incluir. Eu vou fazer uma pesquisa para saber quais foram as 60 que o povo escolheu.
Nós recebemos aqui na rádio a Ana Cristina Canetieri, você deve conhecer,
famosa,
que fez um livro dos tombados.
Exatamente.
Então, assim, né? A gente está falando só da arquitetura. Da área arquitetônica de Guará, quantas maravilhas existem. Fora o pôr do sol ou o nascer do sol lá na colônia do Piagui, por exemplo.
Sim,
maravilha
outro,
que é você tá passando por ali naquele ambiente amplo e aquelas garças todas, a vegetação da plantação de arroz e o pôr do sol lá, que é incrível também. Então, realmente, aqui no centro, se você olhar para cima, você já se encanta com arquitecturas antigas que ainda ficaram, né?
Ficaram.
Que ainda sobrevivem. A palavra é bem essa. Infelizmente, que é uma das causas aí da luta da Ana Cristina, que é essa poluição visual das placas, das propagandas que se confundem, né? Que tampam um pouco dessa beleza. Infelizmente, que é uma coisa ainda da nossa cidade, poucas cidades do Brasil têm a fiação interna, né? Embaixo da terra. A gente tem muita fiação ainda atrapalhando a nossa visão. Sim, em relação a tudo é. Isso.
Ô Denilson, onde o pessoal pode ver a exposição hoje? Como, qual é o acesso, quais as possibilidades?
Olha, atualmente a exposição não está em lugar nenhum, porque a gente vai montar, por exemplo, vai ter a FLIG em novembro. Uhum. E a gente vai ser convidado, vai montar lá, né?
Boa,
e hoje, assim, já tem uma escola em vista que me pediu, agora me fugiu o nome da escola, e até aproveito o espaço de vocês aqui.
Isso.
Qualquer escola que quiser que a gente leve a exposição, converse com os alunos.
Olha,
e desperte neles a vontade, não só de fotografar, mas também aproveitar a fotografia para fotografar, registrar ou os seus momentos, a sua família ou o seu entorno, para a gente provocar nas pessoas essa sensação de pertencimento a algum local. E saber também que a fotografia, através dela, a gente está registrando a história, a nossa história.
Exatamente.
Ou a história do seu município, a sua história particular, da sua família, dos seus amigos, né? E também olhar a fotografia como uma forma crítica também. Ela pode ser um ponto de crítico, né?
No jornalismo existe o fotojornalismo.
Jornalismo, exatamente, que é isso.
Fundamental.
A fotografia, ela denuncia só de você olhar ali, você já tem, né?
E eu sempre comentei bastante com os alunos aqui em Vilela, que uma foto que você faz hoje, a gente não faz ideia da importância que ela vai ter para a história.
É,
daqui a 50 ou 100 anos, alguém vai estar estudando a sua foto.
Pode ser um registro.
Pode ser um registro.
Pode entrar para a história.
E como você mesmo bem disse sobre o que ainda sobrevive de arquitetura, infelizmente a gente sabe que muitas casas antigas têm sido substituídas por casas de sapatos, então pelo menos elas ficam registradas.
E a fotografia, sim, ela é uma forma de você registrar aquele, no meu caso, foram as sete maravilhas, né? Porque quando você desperta a pessoa para conhecer melhor, ela vive melhor ou aquele momento, ou ela dá mais valor, ela valoriza mais. Então, a fotografia pode servir para isso, né? Para despertar esse olhar de realmente de ver melhor o seu espaço.
Exato.
E cuidar dele, né? E saber que você faz parte de uma história. Então, registre essa história.
Muito legal.
Você mantém redes sociais com suas imagens também?
Sim.
O pessoal pode seguir onde?
Eu tenho duas redes, assim. Uma delas que eu já tinha, que é sublime.foto.
Sublime.foto. É foto normal, com F.
Normal, isso. Tá. Onde eu registro, assim, todas as minhas fotos, etc. E eu criei um perfil especificamente das maravilhas de Guaratinguetá.
Ah, que sensacional.
Daí ali que tem especificamente todas as fotos, né? Maravilhas de Guaratinguetá.
Maravilhas de Guaratinguetá.
Isso.
É você que alimenta, então, ali.
Coloco lá, então, todas essas experiências. Hoje estarei novamente, né, na escola Joaquim Vilela, que eles me convidaram para dar uma oficina de retrato, porque eles querem exatamente fazer o retrato deles, participar de um concurso nacional.
E a gente falou das maravilhas. Legal. A gente não citou todas, né? A gente citou aqui a Catedral, a Estação Ferroviária, o bairro do Gomeral e a Cavalaria. Faltou a gente falar, então, aí pro pessoal de casa, sobre
a Casa de Frei Galvão.
A Casa de Frei Galvão, Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Escola de Especialistas de Aeronáutica.
Isso. Muito bem, Denilson Luiz, fotógrafo, com essa exposição maravilhosa, itinerante agora, né?
Exatamente.
Em breve, para toda a população dentro da FLIG, daqui um mês, né? A FLIG é agora em novembro. E se você quiser levar para sua escola, para o seu espaço, para a comunidade, contacte o Denilson, ele está aberto aí essa possibilidade. Só mandar mensagem lá no Instagram.
Pode mandar lá, que a gente converte, lá responde. Tem o meu contato, daí a pessoa conversa e a gente leva, né?
Parabéns,
obrigado.
Que esse olhar continue apurado para a gente poder, através das suas lentes, conhecer também a história. Parabéns, Denilson.
Muito obrigado. E quando tiver o projeto aumentado das maravilhas, eu volto aqui.
Volta, exatamente.
Obrigada.
Venha fazer o lançamento aqui.
Exatamente, perfeito. Obrigado, viu?
8h23, a gente vai para um breve intervalo e voltamos com o último bloco do Jornal da Manhã Regional.